Sons da Terra.
Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. E aqui comigo hoje é o Alexandre Rezende, médico veterinário e coordenador dos projetos socioambientais da Bluestone. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bom, obrigado pelo convite.
Prazer é sempre nosso.
Uma honra de estar aqui falando.
E hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema, o cenário já entrega um pouquinho, né? É um psitacídeo, uma ave aí da família das araras, dos papagais, mas que se difere de todos os representantes desse grupo, porque é muito única, exclusiva do Brasil, uma espécie que está ameaçada. Inclusive, até você que está assistindo a gente pode deixar um comentário se você já ouviu falar da ararajuba, ou se já teve o privilégio de ver essa ave na natureza, que eu vou falar que é bem difícil, justamente porque ela está ameaçada de extinção. Mas se você acompanha a Terra da Gente, com certeza já está mais familiarizado com esse assunto, porque recentemente a ararajuba foi tema de uma reportagem, inclusive o Alexandre estava com a gente acompanhou todo um projeto de conservação para essa espécie, né, Alexandre? Que foi lá em Belém. Você podia contar um pouquinho, assim, para quem já acompanhou até na reportagem, a gente trouxe bastante curiosidade sobre esse histórico da ararajuba, mas para quem não conhece, né, esses esforços, né, para proteger essa espécie.
Isso, a ararajuba é uma ave, para mim, é um psitacídeo belíssimo, nas cores, né, vibrantes, e é uma espécie muito ameaçada. Infelizmente, ela está cada vez mais perdendo o seu habitat. É um animal que faz os seus ninhos em... Ela fica muito em copa de árvores bem altas, né? Por isso que ela gosta muito dessa área da Amazônia. Mas, infelizmente, cada vez mais ela está perdendo seu habitat. E a sua reprodução sob cuidados humanos é fundamental para que a gente consiga, né, recuperar esses animais, reproduzir em quantidade e voltar com os filhotes para a natureza, para que a gente tenha várias populações em locais onde um dia existiu. Que é o caso de Belém, que vocês foram, né, fazer a cobertura desse projeto, que é muito interessante. E tudo começa em Juquitiba, né, muito
São Paulo,
longe.
Né?
Juquitiba e São Paulo, muito longe de Belém, porque é um criador científico, né, a Fundação Límito, né, que vem reproduzindo a ararajuba há quase 20 anos, que é um trabalho que, de formiguinha, que eles vão reproduzindo todo ano esses animais, para que esses filhotes tenham essa segunda chance, né, e possam voltar para sua mata, né, para sua casa original, que é a Amazônia. E é muito prazeroso a gente poder fazer parte desse projeto, poder ajudar, ver que o quanto é importante, né, a ação do homem fazendo o trabalho contrário. Porque o homem, infelizmente, com a ação antrópica, ele vai desmatando, vai causando esse impacto, né, no meio ambiente. E aí quem sofre são as espécies, né? A natureza num todo. Mas também o homem consegue corrigir fazendo, usando a biotecnologia a favor da reprodução dos animais, usando estrutura e investimentos para que consiga reproduzir esses animais, né? E voltar a alimentar um projeto de reintrodução, né? Lá em Belém, que é um projeto lá no Parque Utinga, que é muito legal, e a gente poder vivenciar isso. Você vê os animais voltando para a natureza. Quando a gente... É muito legal que, assim, é uma espécie que ela está em Juquitiba, na Mata Atlântica, que é um local bem... Faz um frio bom, né?
Sim.
E vai para Belém, que é um calor, uma temperatura completamente diferente. Mas é um animal, quando chega lá, parece assim que ela... parece
sabe
não,
que
é?
Sabe que está em casa.
Sabe que está em casa, que ela adapta muito rápido com relação à temperatura e à umidade alta. E o animal que nasceu, né, em Juquitiba... Só que eu acho que o DNA fala mais alto, ela se adapta de uma forma completa, rápida, se adapta de forma que ela consegue em pouco tempo estar voltando a voar aos céus de Belém lá. Isso é emocionante.
É verdade. E é interessante, né? Porque essa espécie, no caso em Juquitiba, basicamente as espécies que estão ali, elas são matrizes, né? Para que possam, igual você falou, os filhotes dessas matrizes soltas na natureza. Mas, assim, a gente fala essa questão da soltura, da reintrodução, parece algo muito simples, muito romantizado.
Nossa.
E bonito. E a gente viu por trás disso, né?
É muito
que são
trabalho.
Anos, né? Desde 2017 que surgiu esse projeto ali com a ararajuba. E acho que é um projeto pioneiro no sentido dessa espécie. Acho que nenhuma outra...
É pioneiro.
Ninguém trabalha com a ararajuba dessa
Não.
forma. E é um projeto de sucesso, né? Porque a gente vê que ali em Belém, quando a gente foi acompanhar, tem as etapas, né? Não é simplesmente o filhote sai daqui de São Paulo, chega em Belém. Não, ele passa por um treinamento,
não
até
é
a adaptação da alimentação.
Gaiola, né?
A gente acompanhou o trabalho, né, do biólogo Marcelo Vilarta, que está lá integralmente. Ele vive com as ararajubas.
Literalmente.
Ele é quase uma ararajuba.
Ele só não dorme lá junto.
Porque ele vive, ele dá todo o amor, ele tem uma dedicação tremenda, né? E é um caso de sucesso porque a gente vê que as aves, embora lá eles também passem por um processo de adaptação, existem as aves que estão no aviário ainda antes de ganharem a natureza, mas a gente pôde ver as que estão livres, né? Elas
Sim.
voltam ali, elas têm os voos diários.
Dá para acompanhar o resultado positivo, né?
Não, e assim, o que mais me impressiona, eu até comentei aqui no começo, né? Se alguém já viu uma ararajuba, é muito difícil você estar na Amazônia e ver essa espécie. Uma vez o programa, lá atrás, ó, quando a gente conseguiu gravar essa ave pela primeira vez, acho que na natureza, não existia nem drone, teve que voar ao lado da ararajuba com um helicóptero.
Olha,
Então, assim, foi um grande feito. E ali o caso do Parque Estadual do Tinga, né? Que eu acho que também... A gente pode falar dessa questão da conservação, que existe toda a dedicação, tanto da Fundação Limington, que abriga, né, as matrizes, tanto o pessoal de Belém, o pessoal do IDEFLOR também, que está ali
grande
abraçando
parceria científica.
Essa causa. São muitas pessoas envolvidas, né? Mas, assim, o caso de Belém, o que eu acho mais interessante é por você estar numa área perto das
Da cidade,
pessoas,
né?
né? E isso é também uma forma de chamar a atenção da população,
Sim.
né?
Assim, o caso da Ararajuba é um sucesso, é um exemplo, porque se tem vários. É uma parceria muito grande, é uma parceria multidisciplinar, científica. Você tem a Fundação Limited, que é um criador científico, com o apoio da USP, que vem reproduzindo esses animais. Tem o IDEFLOR, o órgão ambiental do lado do estado, que fez essa parceria e cuida do parque. O Parque Utinga foi revitalizado, né, e é um belíssimo parque. E o interessante é que é um grande parque, uma grande área verde, dentro de uma cidade muito grande. Tanto que há mais de 80 anos, né, eu acho que até mais disso, eles falam até mais de 100 anos, que a Ararajuba não era vista em Belém, por conta do tamanho da cidade. Foi crescendo, enfim, foi tomando conta a cidade da área, e a Ararajuba foi perdendo o habitat, né?
Uhum.
Então ela foi extinta daquela área, daquela região. E o projeto vem criar esse marco, né, voltar com uma espécie já extinta há mais, quase 100 anos, mas o interessante, próximo à população. É uma área verde que forma um corredor para uma outra área de 15 mil hectares. Então, assim, você tem uma área verde muito grande, mas é muito interessante você estar dentro da cidade, ter um fluxo de pessoas indo...
Frequentando o parque.
Frequentando o parque.
Que não necessariamente tem um olhar para a conservação, né? Mas
isso
pode despertar ali.
Esse que é o grande impacto de ser dentro de um parque, porque as pessoas vão para atividade física, né? Caminhar, enfim. E ali ela conhece a história da Ararajuba, e aí sim começa aquela mudança de comportamento, porque com a educação ambiental, elas vendo aquilo tudo... elas começam a querer entender e querer proteger. Tanto que a Ararajuba hoje lá, todo mundo sabe, quer proteger, enfim. E é interessante que o IDEFLOR agora está fazendo uma educação ambiental muito forte nas escolas ao redor do parque.
Uhum.
Porque, eventualmente, a Ararajuba ela sai e ela vai rodar toda aquela região. Como é uma área verde, mas ela está próxima às cidades. Uma ou outra, ela sai e pode ir para a cidade, né? Então, e as crianças precisam estar levando essa informação para as famílias, para que se encontre, já avisa, né? E também, voltando à questão de... O protocolo é muito...
Uhum.
Não é simplesmente
São
levar e
etapas,
soltar.
Né?
E esse monitoramento é muito importante, porque assim, essas jubas, elas nasceram sob cuidados humanos. Né? Então, eles vão ter que... nem reaprender, eles vão ter que aprender a viver na natureza.
Uhum.
Aprender quem são seus predadores... aprender a voar, porque é importante eles terem musculatura de voo, que uma coisa é o animal dar um voo dentro de um recinto, mais amplo que seja o recinto, mas ela não tem aquela musculatura, e ali ele passa por um tempo de adaptação, ele conseguir voar, ter uma musculatura de voo.
Ele está apto, né?
Apto. E o que o Marcelo faz, o protocolo deles é impressionante, porque como tem aquele grupo já solto, o que ele faz? Ele vai soltando uma por uma com o tempo, para ela se adaptar à vida na natureza, vai e fica um tempo, volta, ele prende de novo, até ter aquela soltura definitiva. E esse passo, né, calmo, monitorando cada indivíduo que vai para lá, ele conhece cada um, quanto ela está apta a já estar livre ou não. Então, esse olhar, esse protocolo é único, assim, é único, é muito delicado, porque, assim, a gente vê alguns órgãos ambientais até fazendo solturas que simplesmente abre a gaiola, sai aquele mundo de aves. Você pode ter certeza que 99% vai morrer.
Porque ela não está preparada para isso,
tem,
né?
Tem que ter um protocolo. E o importante é, além disso tudo, eles ainda colocam, né, uma marcação, um rádio, através de radiotelemetria nesses animais, que o Marcelo fica com o aparelho rodando para, quando elas vão mais longe no começo, ele fica preocupado e sai correndo atrás delas. Então, com a radiotelemetria, ele sabe a direção onde elas estão pelo parque e vão, né, e vai avaliar, monitorar. Esse monitoramento pós-soltura é, assim, é fundamental para o sucesso da manutenção da ave, dela.
E para ter o resultado, né, do projeto de conservação.
É o que faz a diferença do resultado ser positivo ou negativo da soltura, é esse monitoramento pós-soltura, para acompanhar e fazer com que a ave esteja apta ou não. Às vezes precisa ficar um tempo mais por esse treinamento, para depois ela ter a soltura definitiva. E o sucesso que está tendo do projeto da Ararajuba lá em Belém é lindo de ver, né?
Então, a gente acompanhou esse ano, né? Você também estava lá, mas você já acompanha há mais tempo, né? Assim, como o seu olhar exatamente do projeto como um todo, assim, você vê esse crescimento, esse sucesso, que é uma causa para celebrar mesmo, assim?
Nossa, muito. Porque a gente fala conservação, para se fazer conservação, é difícil, você precisa ter investimento e precisa de um aporte de apoio a longo prazo. A Fundação Limiton vem fazendo esse trabalho há 20 anos. A senhora Linda, falecida, começou esse projeto, ela, nem sei o número, assim, ela reproduziu muita ararajuba.
O Bill falou que mais de 100 ararajubas passaram ali no cuidado dela, do
porque
nascimento.
Porque até então, até começar o projeto de reintrodução, o que nascia lá ia para outros programas, para criar essa variabilidade genética. Ia para outros criadores zoológicos, para ter essa troca de variabilidade genética de animais, para que ela não fique com uma população, né, consanguínea. E aí, quando iniciou o projeto de reintrodução, que foi belíssimo, e o projeto só está aumentando, né? Agora a gente teve o prazer, a Bluestone entrou como patrocinadora da Fundação Limiton, para que ela consiga intensificar a reprodução, para que ela consiga investir mais em estrutura, investir mais em ração, para ela aumentar o número de animais e aumentar a reprodução. E com isso a gente vai ter mais animais voltando para a natureza. E o que eu vejo, assim, como, vamos dizer, com olhar mais técnico, é que a gente já está tendo um resultado positivo, que é o quê? Os animais, vários grupos estão soltos e já teve reprodução fora, né, animais soltos, isso é fundamental. A ideia é que assim, o sucesso se mede de um projeto de introdução quando começa a ter essa reprodução na natureza e eles vêm cada vez menos buscar auxílio com o ser humano, né? Quando eles vão buscar aí a sua vida literalmente independente. Independentes. E a gente está vendo isso ocorrer lá em Belém, mas assim, todo o processo de reintrodução ele é longo. Para se dizer assim, ó, foi estabelecida uma população viável, tudo ok. Por quê? A gente precisa ter um N, uma variabilidade genética, um grupo forte, que é isso que a gente está criando, mas ainda tem alguns anos aí pela frente.
É a longo prazo, né?
A longo prazo, mas está em passos largos o projeto. A Fundação Limiton, o IDEFLOR, estão de parabéns porque eles seguiram o protocolo, né? E estão conseguindo ter realmente sucesso na reintrodução. Que é o animal que vê ali. E é bonito você ver aquela revoada, né? Um animal tão com as cores, né? E a vocalização, você vê o bando chegando. É a coisa mais linda do mundo, assim.
É verdade. Você falou da vocalização, né? É claro que eu vou falar disso também, porque a gente está nos Sons da Terra. A gente, quem é observador de aves ou já está acostumado, os sons dos psitacídeos, eles são bem característicos, mas da ararajuba tem um Nossa, diferencial, assim como ela é uma alto. Espécie bem diferenciada, né?
Ela é a única do grupo dela, ela é única, né, em todos os sentidos.
E assim, uma coisa interessante que a gente presenciou lá em Belém, né, Alexandre, você também viu isso de perto com a gente, é que existem casos, né, a gente falou que é uma espécie muito ameaçada, é uma espécie, vale ressaltar, que só existe na região amazônica, e com exceção ali da Fundação Limiton, que tem as matrizes, né, mas digo, na natureza, né, o ambiente natural é a região amazônica, mas a gente viu um caso lá em Belém, que até... foi assim, veio de terceiros, né, que não são das espécies ali das matrizes, que era o caso, não sei se você vai lembrar, da Sandy, que tem esse nome popular aí, que era considerado, Júnior, né? Eram duas ararajubas que eram consideradas pet,
isso.
Infelizmente uma veio a falecer, e aí a Sandy, que foi encaminhada ali para, na verdade, lá em Belém, para o aviário de lá, ela é uma espécie que, por exemplo, ela não vai ser reintroduzida na natureza.
Muito
a gente
difícil.
Viu que ela tem um comportamento, por ela ter tido... ser criada com humanos, ela está acostumada com isso, mas ela é útil para o projeto. O Marcelo até comentou para a gente, assim, olha, ela não vai, é impossível esse animal ser solto, porque se ela voar, ela vai ir perto de alguém vai poder capturar, enfim, não se sabe o que pode acontecer com ela, mas ela pode ser uma matriz, né? Ela pode ser reproduzir ali, e ela também vai ser utilizada ali para, você falou das escolas, mas como... uma ferramenta aliada, né, para a educação ambiental. Porque as pessoas, às vezes você fala, enquanto você não vê, você não conhece, até é difícil você criar um certo afeto por aquilo, né? Então, até esses animais que às vezes acontecem de ser encaminhados porque eram pets, né, que é um crime, por sinal, mas que foram tratados ali como animais domésticos, vamos dizer assim, eles também são úteis, né?
Esses animais, quando chegam, eles chegam em más condições, principalmente quando vem do tráfico, né? É um animal que ela já veio, ela sofreu muito com estresse, você vê que ela tem arrancamento das penas.
Isso,
a ararajuba assim. Tem muito disso. Como ela é um animal de grupo, o que acontece? Na natureza, na época da reprodução, todas ajuntam e fazem um ninho, várias no mesmo, no mesma câmara de incubação, né? No mesmo ninho. E o que acontece? É comum uma arrancar a penugem da outra para forragear, para fazer a cama, para botar os ovos, né? Só que isso acontece só na época da postura, né? Para forragear, para os ovos ficarem quentes, quando elas estiverem fora do ninho, enfim. Aí, o que acontece? Esse comportamento de forragear, que é arrancar as penas e tal, ela faz o ano inteiro. O animal fica sem uma pena. É um desvio de comportamento. Como é o caso da Sandy, que ela tem poucas penas, ela passou... por isso, por esse desvio de comportamento, ela já recuperou bem, né? Ela está voltando com alguns sinais de comportamento natural, mas é um animal que não vai conseguir ter um bom voo, uma vida independente. Nesse caso, ela ajuda a conscientização das pessoas, seja para não ter em casa como pet, seja para as pessoas conhecer a espécie de mais perto. Então, ela é um instrumento de educação ambiental. Mas ela também ela tem uma qualidade de vida muito melhor ali, porque ela está num recinto grande e com várias ararajubas. Ararajuba, por ser um animal de grupo, essa presença de várias jubas lá já ajuda muito essa questão do estresse dela. Então ela já tem essa questão do grupo, né, ali, e ela ajuda também, quando chega grupo novo, ela vai adaptando as aves, né, para que as aves, em segundo momento, tenham contato com as aves de fora. Aí, uma coisa é interessante falar, que todos esses animais, quando eles são transferidos, seja de Juquitiba para cá ou antes da soltura, é feita uma bateria de exames. Para quê? Para que não esteja levando algum patógeno, alguma doença para os animais de vida livre. Porque não adianta nada você fazer isso e, quando vê, você pode estar levando uma doença para os animais da natureza. Aí é pior ainda, né? Imagina.
Sim, nossa.
Você pode causar um impacto muito grande. A gente tem um protocolo muito rígido da parte sanitária, seja para sair lá de Juquitiba, para poder chegar em Belém, já faz uma série de exames, e antes da soltura, todos os exames são repetidos para que haja nenhum problema com os animais de vida livre. Então, todos os animais são soltos, todos com a saúde zerada.
Existem inúmeros desafios, a gente pontuou aqui vários deles, E por ser um caso de sucesso, a gente vê que o esforço de cada um ali tá valendo a pena, desde o pessoal da fundação, que é o seu Carlos, a Nancy, o próprio Bill, o pessoal do IDFLOR. Então, assim, a gente tem que reconhecer, né?
Um
Até
projeto de mais de 20 anos, né?
mais de 40 ararajubas já estão vivendo ali pelo céu de Belém. Você pensar que, igual você mencionou, há 100 anos atrás a ave não existia mais lá. Então, assim, você está recuperando algo que se perdeu, isso tem um valor e essas pessoas, né, vocês todos merecem esse reconhecimento. E eu só queria falar uma coisa, né, que a ararajuba, muita gente, principalmente observador de aves, eles compram a briga que querem que a ararajuba seja a ave símbolo
Oh,
do
eu também acho.
Brasil, né?
Concordo com a briga.
É porque assim, ela tem a cor da bandeira, né, verde, amarelo. E eu acho legal mencionar
E é
que
endêmica.
endêmica do Brasil.
Endêmica é uma espécie que.
Não existe nenhum outro lugar,
E
né?
por que não sei? Não, as cores, já não preciso nem falar, né?
Sim.
Agora, é uma espécie endêmica. Nossa, é assim. E não tem. Para mim, não tem comparação. Não
Não,
tem nem como falar.
o Marcelo, então a gente perguntou isso para ele, mas realmente é uma espécie aí que a gente pode até levantar uma campanha para ser
Eu
uma
acho,
ave
que
símbolo do
deveria.
Brasil.
Porque ela merece. E é um projeto de referência internacional.
Sim.
Porque, assim, a gente tem outros projetos aqui no Brasil, Arara Azul de Lia, enfim, várias outras. Mas, assim, é o primeiro projeto com ararajuba e que está tendo um resultado positivo. E é uma espécie que está ameaçada, né? E tanto que ela, na região de Belém, estava extinta.
Sim.
Então, por isso que. Tem que ser a bandeira do Brasil, tem que ser.
Não, tem tudo para ser. E até num histórico, né, só para mencionar, tem um ornitólogo que é renomado, é um dos principais protagonistas assim da ornitologia do Brasil. Apesar dele ser alemão, ele é o pai da ornitologia aqui do Brasil e tem o livro que é Ornitologia Brasileira. Que a última edição do livro, que foi de 1997, a capa do livro são duas ararajubas. E no livro ele fala, isso há muito tempo atrás, né? Então, assim, é uma briga que acho que não foi levada para frente. Mas ele fala que a ararajuba também tinha que ser, o Elmo Tsi que fala, que ela tinha que ser a ave símbolo do Brasil pelas cores e justamente por ser endêmica, né? A gente tem muitas espécies endêmicas do Brasil, mas ela é a única que tem as cores do Brasil e é endêmica, né?
Não,
Então ela é a única em todos
ela
os
soma
sentidos.
todos os lados positivos. Eu acho que você que estava certo, e eu acho que vale essa briga, porque é uma bandeira muito forte da conservação, um animal endêmico, maravilhoso, e que precisa dessa atenção, né, por ser espécie ameaçada. Então, eu acho que tem que ser uma bandeira mesmo, né, de conservação, uma espécie bandeira, para que
Sim.
todo mundo tenha esse conhecimento, né?
E para quem quiser também, né, que ter a experiência de poder ver essa ave na natureza, puder ir para Belém lá, acho que é
Gente,
o melhor
agora tá
lugar.
fácil, é só no Parque Utinga, né? Tem a base do projeto lá da Fundação Lima, tem um container lá da base. Então, assim, tem o Marcelo para dar informação lá. O IDEFLOR tá lá, é um parque maravilhoso, né? Muito bonito, é um ponto turístico lá. De final de semana tem uma movimentação de público
Maior.
grande e todo dia se eu for lá, tem as jubas passando pelo céu, indo para a base lá. Então, assim, quem quer ver a ararajuba
Corre lá.
voando livre, vai lá no Parque Utinga, que tá fácil de ver. Elas estão lindas e maravilhosas lá.
É isso aí. Obrigada, viu, Alexandre,
Eu que
pela
agradeço.
conversa. Parabéns aí pelo trabalho. E vida longa, né, as ararajubas, a
E
esse
que
projeto de
venham mais
conservação.
jubas, mais reprodução. Por isso que é tão importante a reprodução sob cuidados humanos como ferramenta de conservação da biodiversidade.
Não, esse é um caso que realmente é de sucesso e é um caso que pode inspirar outros projetos e, enfim, tem, como eu falei, são muitos esforços, de dar
É
orgulho
muita
mesmo.
gente trabalhando há muitos anos para salvar a ararajuba.
E para ver, né, elas voando de novo,
Poxa,
dando as cores aos
depois de
céus
100
de
anos.
Belém. Pois é. Então é isso, gente. A gente vai encerrando o bate-papo por aqui e a gente se encontra numa próxima.
Sons da Terra.